A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Programa TM13-18. Um apelo aos amigos carismáticos. Não há muito o que ser dito neste momento. Eu tenho certeza de que as pessoas que planejaram esta conferência, que ministraram, que falaram, que pregaram, que ensinaram e que guiaram as entrevistas, cobriram tudo o que nós queríamos que fosse dito. Eu estou profundamente agradecido a todos que estiveram neste palco e eu preciso expressar minha gratidão a eles. Eles nos serviram com diligência e com uma preparação de mente e coração por muito tempo até chegarmos aqui. Nós estamos muito agradecidos. Estes homens estão a todo tempo engajados em seus ministérios. Nós estamos gratos por eles adicionarem este peso nesta conferência com todo o seu preparo e com todo o seu intelecto. Eu sei que a pregação é apenas a ponta do iceberg. É apenas isso que você vê. Porém, você não sabe o que está por trás disso. Por isso, nós gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão a todos os homens que nos ajudaram nesta conferência e que continuarão com seus ministérios daqui em diante. Talvez você queira saber que ontem havia 127 países que estavam transmitindo esta conferência ao vivo. Isso apenas ontem. Haviam 25 mil conexões diferentes que estavam transmitindo a conferência ao vivo e nós não sabemos quantas pessoas estavam em cada um destes pontos de conexão. Este é um tempo incrível para estar vivo, não é? Um tempo muito, muito incrível. Em algum momento na história, no passado, você levaria centenas de anos para espalhar uma verdade tão longe assim. Há alguns anos atrás, isso levaria alguns anos, talvez meses ou semanas. Mas acontecer tudo de forma simultânea, isso é incrível. Portanto, obrigado a todos os palestrantes. A boa notícia é que tudo o que dissemos foi espalhado para o mundo todo. Esta é uma séria, séria responsabilidade para nós. Porém, estes homens usam as suas responsabilidades de forma nobre, como servos do Senhor. O que precisava ser dito foi dito da forma que precisava ser dito, e nós estamos muito contentes com isso. Eu também estou muito agradecido pelo livro que vocês têm em suas mãos ou em outro lugar, porque é muito importante que estas coisas estejam escritas. Como eu disse na sessão de perguntas e respostas, quando Deus desejou se comunicar, Ele escreveu um livro. Ele não fez um vídeo, Ele escreveu um livro. Porque isso estabelece a verdade, isso a estabelece em um lugar. Você precisa levar esse livro, e quando você ler o livro, você se lembrará de toda a experiência de aprendizado que você está tendo aqui. Você terá a força dos especialistas para levar esta mensagem aos confins da terra, onde o Senhor permitir que você vá. Nós temos pessoas aqui neste auditório de pelo menos 30 países do mundo e de todos os lugares do nosso país na América do Norte. E vocês serão uma força para levar esta verdade. Vocês terão o auxílio e a ajuda deste livro que foi cuidadosamente escrito, referenciado e documentado. Eu gostaria que você o lesse com muita atenção. Eu acredito que o que nós afirmamos nesta semana pode suportar a mais intensa avaliação. Eu gostaria de convidar qualquer um que ouviu tudo o que foi dito, tendo dificuldade em crer em tudo isso, de pegar a Bíblia, pegar o livro e avaliar cuidadosamente os argumentos com a palavra de Deus. Nós convidamos você para esta avaliação. Esta conferência tem como objetivo principal e, acima de tudo, de ajudar a igreja. Eu não tenho nenhuma ilusão de achar que os não-crentes entenderão o que nós estamos falando. Como dissemos, existem muitos não-crentes neste movimento. Eu não espero que eles entendam a verdade. Eu não espero que eles tenham algum desejo pela verdade, fome pela verdade ou que busquem a verdade. Isso não é algo que não-crentes fazem, a não ser que eles estejam sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Porém, nós queremos ajudar a igreja. Nós temos falado com pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, que acreditam que Deus se revelou de forma clara, consistente e sem contradição. Isso é para a igreja verdadeira, para que eles possam discernir, para que eles possam se proteger do erro e para que possam ser uma fonte de verdade para outros que estão fora da igreja. Nós estamos falando com o povo de Deus, com a verdadeira igreja de Deus neste reino misturado, cheio de joio e trigo. Como resposta a esta conferência, nas últimas horas e nos últimos dias, houve alguns ataques contra isso. Nós não podemos escapar deles porque, como vocês sabem, alguns aparecem na internet e alguns de vocês provavelmente já sabem disso. Eu gostaria de falar a respeito disso. Eu gostaria de falar com vocês a partir do meu coração hoje. O Steve Lawson me perguntou como que eu estava me sentindo a respeito do que eu falaria. E eu disse, isso é difícil responder porque eu não faço ideia do que eu vou dizer. Mas eu vou dizer o que está no meu coração, e eu penso que é importante responder às críticas que vieram. E eu gostaria de fazer isso dando a elas uma palavra e depois uma breve resposta. A primeira coisa que se tornou óbvio foi que nós estávamos sendo acusados de não sermos amorosos, de não sermos amorosos. Porém, eu gostaria de sugerir a vocês que a coisa mais amorosa que alguém poderia dizer era falar a verdade para alguém. É assim que o amor age. Não é demonstração de amor manter as pessoas nas trevas e no erro. Nós falamos a verdade em amor, e isso não tem apenas a ver com a forma em que nós falamos as coisas ou com o tom de voz que nós usamos. O próprio ato de falar a verdade é, em si mesmo, um ato de amor para libertar as pessoas do erro. Em Atos 20, você se lembra, Paulo se encontrou com os presbíteros de Éfeso e disse-lhes, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, sabendo que de fora e de dentro homens enganadores e perversos se levantaram para guiá-los para longe. Na verdade, ser um pastor, um presbítero na igreja, você tem uma responsabilidade de acordo com o Tito 1 nas qualificações do pastor, de ser capaz de apontar o erro e dar argumentos bíblicos contra isso. É assim que você cuida das ovelhas. É assim que você as protege. Nós temos sido acusados de sermos divisores. Eu concordo com isso. A verdade, na sua própria natureza, é divisora. É por isso que Jesus disse, eu vim trazer a espada para dividir as pessoas, para dividir as famílias. A verdade, por natureza, é separada do erro, e é mais importante ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. Eu entendo que a verdade divide. Eu me lembro de anos atrás, quando eu escrevi o livro O Evangelho de Acordo com Jesus. Um dos grandes pregadores evangélicos, que todos vocês conheceriam, me levou para almoçar e disse, você tem dividido o corpo de Cristo. Eu disse, eu posso te fazer uma pergunta? E ele disse, sim. Eu disse, o que eu escrevi era a verdade? Esta é a única pergunta que eu tenho para você. É claro que a verdade divide, ela separa imediatamente o erro da realidade. Uma terceira crítica que veio, e isso eu li hoje, é que esta questão não está clara na Bíblia e que uma conferência como esta e a discórdia conosco entre algumas pessoas conhecidas e até mesmo alguns acadêmicos conhecidos, demonstra que as Escrituras não são claras a respeito desta questão. Eu gostaria de responder a isso que se a questão não é clara, como alguns estão dizendo, é porque ela não está clara por causa da influência de alguns falsos mestres. Isso era claro para os apóstolos. Isso era claro para os antigos pais da igreja. E você terá citações deles na parte de trás do livro. Isso era algo claro para os reformadores. Nós aprendemos isso. Isso era claro para os puritanos. Isso está claramente definido nos credos como a Confissão de Westminster. Isso esteve claro para os teólogos reformados, nobres e eruditos que nós mencionamos, como B.B. Warfield. Isso era claro para Spurgeon. Isso era claro para alguns mais modernos, como Jim Boyce. Isso era claro para R.C. Sproul. Isso não deixou de ser claro por causa de M. Semple McPherson, Catherine Kuhlman, Jim Swaggart, Jim Baker, Kenneth Copeland. Esta ideia é ridícula. Na onda histórica e verdadeira da sã doutrina, esta questão sempre foi altamente clara. Uma outra acusação que foi levantada é que nós estamos falando de algo que é apenas verdade nos limites extremos lunáticos do movimento. Isso não é inteiramente verdade. Existe um erro neste movimento que passa por todo o movimento. Como nós ouvimos hoje na sessão de perguntas e respostas, 90% das pessoas por todo o mundo conectadas ao movimento carismático abraçam o evangelho da prosperidade. 24 ou 25 milhões deles negam a Trindade. 100 milhões deles são católicos romanos, como o Nathan disse, faz as contas. Isso não é apenas um extremo, isso é um movimento e ele está crescendo de uma forma muito rápida. Outros disseram, vocês estão atacando o movimento que nos deu uma riqueza de louvor. Esta música que está vindo do movimento carismático está enriquecendo o louvor da igreja. Bom, eu discordo disso. Eu estou convencido de que o estilo contemporâneo da música carismática é o ponto de entrada para a teologia carismática nas igrejas. Se você comprar as suas músicas, a teologia vem logo em sequência, porque, de repente, vocês estarão cantando as mesmas músicas, ouvindo os mesmos artistas, experimentando as mesmas emoções e experimentando as mesmas sensações. A igreja pode não ser uma igreja carismática, mas toda a música e todo o estilo é o mesmo de uma igreja carismática. Este é o ponto de entrada. Mostre-me uma igreja que tenha uma forte afirmação doutrinária, uma afirmação doutrinária histórica, e eu lhe mostrarei uma igreja relutante a abraçar até mesmo as suas músicas. Mostre-me uma igreja que ama os grandes hinos, uma grande teologia colocada na música, e eu lhe mostrarei uma igreja que reluta para abraçar a música do movimento carismático. Se pela música não entrar, a teologia também não entra. Este é um ponto de entrada sedutor. Eu não estou falando aqui a respeito de coisas específicas, porque existe música contemporânea que é bonita e que nós devemos e podemos cantar. Mas quando ela não é avaliada, quando ela é uma música que não fala a respeito da mente, mas a respeito da carne, quando ela não fala a respeito da verdade de forma inteligível, mas ela fala a respeito de emoções sentidas, ela induz o mesmo tipo de sentimento que é consistente com o movimento carismático abrindo uma porta. Se todos nós estamos cantando a mesma música, como poderemos nos dividir? Eu acredito que o movimento carismático tem diminuído o louvor de forma significativa. Ele removeu as áreas da verdade, da mente e reduziu tudo a sentimentos da carne. Existem outros que criticam, dizendo, e isso aconteceu bem cedo na conferência, você está atacando irmãos, você está atacando irmãos. Eu queria poder afirmar isso. Nós já falamos a respeito disso de uma forma ou outra. Este movimento é composto grandemente de não cristãos, não cristãos. Há alguns anos atrás eu estava sendo entrevistado na NBC e houve um escândalo enorme no mundo evangélico. O repórter do canal NBC estava conversando comigo e ele disse, por que que você permite que este tipo de coisa aconteça? Quem? Esta era a dúvida dele. Quem policia o seu movimento? Quem policia o seu movimento? Ele não conseguia entender o fato de que o evangelicalismo era totalmente livre a ponto de não ter que responder a nenhuma autoridade ou centralidade. Eu respondi, bom, ninguém policia o movimento. E isso é triste. Quem deveria policiar o movimento? Eu posso lhe dizer quem deveria policiar o movimento. Cada pastor fiel, cada presbítero fiel, cada teólogo fiel, cada pregador e professor da palavra de Deus. E eu direi mais, Se os líderes reformados que conhecem a verdade, que conhecem o Evangelho e conhecem a palavra de Deus não policiarem este movimento, os terroristas espirituais dominarão. Isso é como o islamismo. Nós temos ouvido: uau, os terroristas, eles são apenas uma minoria de extremos lunáticos. E todos nós continuamos dizendo: por que então os muçulmanos conservadores não aparecem juntos em grande quantidade e rejeitam os terroristas? Eles não fazem isso. Eu penso que existe um fardo pesado que fica nas costas de todo homem que conhece a palavra de Deus de se levantar e denunciar este movimento. Mas você não ouve falar disso. Então as pessoas dizem: ah, MacArthur, ele está sempre fixado nisso. Ele é um cara de um truque, ele só tem um propósito, ele sempre está criticando os carismáticos. Bom, se você faz parte da Grace Church, você entende melhor isso. Nós passamos mais de 40 anos indo versículo por versículo no Novo Testamento. Eu não acredito que nós estamos fixados em uma coisa. Eu vim para cá em 1969 e desde 1969 nós tivemos uma conferência a respeito do movimento carismático e é só isso. E ela demorou para acontecer, na verdade, demorou para acontecer. Nós cortamos uma ferida que deveria ser cortada há muito tempo atrás. Mas nós temos buscado exercitar paciência. Eu não estou fixado nisso. Além disso, eles estavam me acusando disso ontem, quando nós estávamos apenas no segundo dia. 2 dias de 45 anos. Existem outras questões que nos ocuparam, como a exaltação de Jesus Cristo e todas as outras coisas na palavra de Deus. Nós também fomos acusados de ofender as pessoas e de ferir os seus sentimentos. Eu não desejo fazer isso propositalmente. Eu fui introduzido certa vez em uma convenção de vendedores de livros por um líder carismático que me apresentou assim: este é o meu amigo John MacArthur, que é uma pessoa muito mais bondosa do que ele é em seus sermões. Eu espero que isso seja sempre verdade. Eu espero que eu lide com a verdade com bondade. Eu espero lidar com a verdade em amor. Porém, quando eu abro a palavra de Deus, ela deve falar. Para ser bem honesto com você, eu me importo sim com os sentimentos das pessoas. Eu me importo com relação a ofendê-las, mas não me importo mais do que ofender a Deus. Este é um movimento estranho. Eu não quero entrar em toda a história disso, mas eu tenho pensado muito a respeito disso. Existe uma linha de ensinos saudáveis, de sã doutrina, de sã teologia, que voltam até aos apóstolos, que passa por Atanásio e Agostinho, que passa por Lutero e Calvino, que passa por toda a Reforma e os reformadores, que passa, como ouvimos ontem à noite, pelos puritanos, e tudo parece estar muito claro para eles. Que passa pelos grandes de Westminster, que passa por Charles Spurgeon e David Martin Lloyd-Jones, que passa por pessoas como S. Lewis Johnson e Jim Boyce e outros nomes que nós temos usado, e que passa hoje por R.C. Sproul e outros. Esta é a linha da sã doutrina. Os heróis desta geração de pessoas, nesta linha, nós sabemos quem eles são. Você tem ouvido a respeito deles nesta semana. Os nossos heróis percorrem por esta mesma linha. Nós voltamos para John Rogers. Nós voltamos para os 288 mártires de Marion. Nós voltamos para o livro dos mártires de Fox. Os nossos heróis percorrem por esta mesma linha. Nós voltamos para John Rogers. Nós voltamos para os 288 mártires de Marion. Nós voltamos para o livro dos mártires do Fox. E deixamos que lágrimas rolem nas páginas desse livro quando vemos o que foi feito com pessoas que carregaram a verdade para a próxima geração com um preço tão alto. Nós temos um amor profundo por uma pessoa como William Tyndale, pelo que ele fez. Estes são nossos heróis. Porém, você precisa entender que esta outra linha do evangelicalismo volta para 1966, quando os hippies vieram de São Francisco, apareceram no Orange County, fizeram parte da Calvary Chapel e nós tivemos o início de um grupo de jovens informais, descalços, da praia e drogados, que queriam dizer à igreja como que a igreja deveria ser e como ela deveria agir. Os hinos saíram. Os termos saíram. Pela primeira vez na história da igreja, a condução da igreja era formada por uma subcultura que nasceu no LSD e na maconha, em São Francisco, migrando para o sul da Califórnia. É uma linha completamente diferente. Ela inicia um tipo de igreja informal, guiada pela cultura, definida pela cultura que dá tudo o que as pessoas pedem, voltada ao prazer do de fora. Veja, por um lado, a Vineyard. A Vineyard lidera com excesso um movimento carismático contemporâneo. Esta é uma linha completamente diferente. Esta não é a nossa linha. Estes não são os nossos heróis. Eu não voltarei ao Lonnie Frisbee, que liderou o Jesus Movement e morreu de AIDS como um homossexual. Eu não vou lá. Esta não é a minha linha. Porém, esta é a linha que tem produzido o movimento da igreja voltada à cultura, guiado pela cultura e voltado a atrair pessoas. E embora existam aspectos bons, ruins, melhores e piores, é daí que vem tudo isso. Nós somos muito diferentes, muito diferentes. Os nossos heróis são muito diferentes. Nós sabemos quem são as nossas pessoas e se você estiver salvo neste lado, se você estiver deste lado, então você tem uma responsabilidade de ser fiel a esta grandiosa história. Se alguém vai policiar este movimento, tem que ser alguém daqui. Isso me preocupa tanto que, se você ainda não viu, eu escrevi um 12º capítulo neste livro. Não abra o livro. Eu quero que você leia o livro. Porém, no capítulo introdutório, o título do capítulo é Uma Carta Aberta aos Meus Amigos Continuistas. Quem são meus amigos continuistas? As pessoas que são meus amigos, realmente amigos meus, que eu respeito, que fizeram grandes contribuições à igreja, ao corpo de Cristo, que nos ensinaram, que me ensinaram, que ministraram ao meu lado, junto comigo, com os quais eu tenho orado por horas e horas, com os quais eu tenho conversado e expressado minhas convicções. Porém, eles se chamam de continuistas, porque eles querem dar um espaço ao movimento carismático. Eu gostaria de sugerir que eles não estão ajudando, eles não estão ajudando. Nós precisamos que eles ajudem a policiar o movimento. Naquele capítulo final, Uma Carta Aberta aos Meus Amigos Continuistas, eu apresento 8 razões do porquê eles devem nos ajudar. Número 1. A posição dos continuistas dá a ilusão de legitimidade ao grande movimento carismático. Se você disser, eu sou um continuista, você acabou de dar crédito ao movimento. Talvez você devesse controlar isso. Porém, quando respeitados teólogos, conservadores, continuistas, que representam uma pequena minoria no movimento carismático, dão credibilidade ao movimento, todo o movimento recebe respeito por causa deles. E então você tem esta geração de jovens, reformados, sem paciência, ligados aos seus heróis, abertos ao movimento carismático, afirmando a continuação dos dons de sinais, seguindo seus heróis, abraçando a ideia da continuação ou abertos a esta ideia, o que é essencialmente a mesma coisa. Quando um estudioso continuista notável dá crédito a interpretações carismáticas ou quando ele falha em condenar práticas carismáticas não bíblicas, ele providencia uma proteção teológica a um movimento que é perigosíssimo. Em segundo lugar, o posicionamento continuista degrada a natureza milagrosa dos verdadeiros dons que Deus colocou sobre a igreja do primeiro século. Nós estamos resumindo com estes pontos o que você ouviu esta semana. O segundo ponto, novamente, é que o posicionamento continuista degrada a natureza milagrosa dos verdadeiros dons que Deus derramou sobre a igreja do primeiro século. Nós sabemos que Deus estava dando uma revelação durante o tempo de Cristo e dos apóstolos. Os dons, sinais e milagres foram para validar aqueles que estavam proclamando e escrevendo aquela revelação. Em Hebreus 2:3, o Evangelho, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que o ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Agora, preste atenção, este texto não tem nenhum sentido, se os sinais, prodígios, milagres, línguas, profecias e curas pertencem a todos e todos experimentassem isso hoje. Não tem nenhum sentido. Ele não é um sinal de nada. Além disso, quando continuistas usam a terminologia dos dons do Novo Testamento, mas depois os definem para significar outra coisa, eles depreciam o caráter notável da coisa real. Eles diminuem a forma gloriosa em que o Espírito Santo trabalhou na fundação da igreja. Se os dons praticados nas igrejas carismáticas hoje são equivalentes aos dons descritos no Novo Testamento, então aqueles dons originais não eram nada especiais. Portanto, aquela era não foi nada especial. Roubar a terminologia do Novo Testamento e redefinir os dons bíblicos degrada o que foi genuinamente milagroso, o que Deus estava fazendo no primeiro século. O continuísmo, reformado, auxilia esta má interpretação. Em terceiro lugar, o posicionamento continuista limita severamente a habilidade dos que advogam este pensamento de confrontar outros que caem na confusão carismática. O que eles dirão às pessoas que caírem em caos e confusão? No livro, você lerá algumas coisas estranhas que foram proferidas basicamente como experiências espirituais por alguns dos mais importantes e conhecidos carismáticos, um dos que até mesmo estava aqui hoje. Você lerá a respeito das coisas mais bizarras que deveriam ser totalmente denunciadas. Nós esperamos que a denúncia venha de alguns continuistas que entendam melhor isso, mas isso não acontece. Eles abriram mão do fundamento e não podem falar nada porque eles permitiram isso. Por causa disso, com que critérios eles desmentirão as suas afirmações? Número 4. Ao insistir que Deus continua dando novas revelações aos cristãos hoje, o movimento continuista abre as portas para a confusão e o erro. O que eu quero dizer é que já estamos dizendo apenas de outra forma. Eles dizem que existe uma profecia hoje, mas que ela pode estar errada. Existem línguas hoje, mas não são línguas. Existe cura hoje, mas não são como as curas do tempo de Cristo e dos apóstolos. O posicionamento continuista, então, convida qualquer cristão para interpretar qualquer coisa como sendo de Deus. Qualquer tipo de falatório ou suposta experiência espiritual, ou impressão, noção ou ideia que entre em sua cabeça possa ser considerado uma profecia. Isso remove o padrão objetivo e autoritativo de questionar a legitimidade da afirmação de qualquer pessoa como sendo revelação. Os continuistas, ao permitirem algumas partes disso, acabam permitindo tudo, porque eles não têm critério para decidir o que é e não é preciso. A própria ideia de que os cristãos devem esperar revelações extras bíblicas de Deus, experiências místicas, palavra de profecia, apenas criam uma bagunça teológica. Quando você vai além da palavra de Deus, você não pode conter o erro. Número 5. Ao insistir que Deus continua dando novas revelações aos cristãos hoje, o movimento continuista nega claramente a doutrina da sola escritura. Eu não preciso ficar falando muito disso, porque o Steve apresentou um caso inesquecível para isso ontem à noite. E eu vou lhe dizer algo, nenhum dos meus amigos reformados, continuistas, negariam o fechamento do cânon. Eles não negariam isso. Eles certamente não negariam que existem 66 livros na Bíblia. Eles não negariam a autoridade das Escrituras. Eles não negariam a suficiência das Escrituras. Ainda assim, eles voltam para a coisa que eles negam porque eles ensinam os crentes a esperar revelações extra-bíblicas. Existem tantas formas disso ser abusado e eu vou dizer quem mais abusa disso. As pessoas em posições de poder que desejam que você pense que elas falam da parte de Deus. Número 6. Ao permitir línguas irracionais a serem faladas, até mesmo em uma oração particular, os continuistas abrem a porta para um êxtase irracional da expressão carismática. Eles admitem que as línguas não são uma língua de hoje. Então, o que é? É simples assim. Se a profecia hoje não é como a profecia bíblica, se as línguas não são como as línguas bíblicas, porque elas não são nada e não são idiomas, se as curas não são como as curas de Cristo, então eles não são continuistas. Eles são cessacionistas, que estão dentro do armário. Eles acabaram de dizer que não é como era. Então, o que eles fizeram? Eles aceitaram algo falso. Você não deve ter orgulho disso. Não é uma postura nobre aceitar algo falso. E isso é falso por sua própria admissão. Número 7. Ao afirmar que o dom de cura continua no presente, o posicionamento continuista afirma a mesma premissa básica que sustenta o ministério fraudulento dos curandeiros da fé carismática. Se você diz que o dom de cura continua, e você diz isso com esperteza, não existe nenhuma evidência que isso continua, seja ela experimental ou bíblica. Mas se você diz que isso continua, então você acabou de validar os curandeiros. Quem faria isso? Eles não são os mais baixos dos baixos? Eles não são os piores dos piores? Eles não vão aos hospitais? Eles caçam o mais desesperado, o mais doente, o mais sem esperança, o mais destituído, muitas vezes o mais pobre, dizendo mentiras e enriquecendo. Quem faria qualquer coisa para ajudá-los? E, finalmente, o posicionamento continuista, em última instância, desonra o Espírito Santo ou distrai pessoas do seu verdadeiro ministério, tentando-os com coisas falsas. Não é o suficiente ter o Espírito habitando em nós e ter a plenitude do Espírito? Não é o suficiente ter os dons do Espírito, ter o fruto do Espírito, de ser agraciado pelo Espírito? Não é o suficiente ter todas as promessas do Espírito? Eu preciso ir a Deus e dizer, me dá mais, me dá aquela outra coisa, eu quero isso. Que tipo de deficiência você está acusando ter o Espírito? Você tem desonrado o Espírito Santo. Você tentou pessoas a abraçarem coisas falsas ao invés de uma gratidão completa e do coração pela plenitude de tudo que o Espírito nos deu. Ele nos dá o seu Espírito por medida. O posicionamento continuista, acredito eu, coloca pedras de tropeço no caminho da santificação do crescimento espiritual. Isso por duas razões. Primeiro, ele fez parecer que as pessoas não têm o que elas precisam. Segundo, ele faz as pessoas acharem que existe algo que eles precisam procurar. É muito triste. Muito mais pode ser dito a respeito disso e você vê isso com muito mais detalhes no livro. Porém, eu estou convencido de que o movimento carismático mais abrangente tem aberto as portas para mais erros teológicos. Preste atenção. Mais erros teológicos do que qualquer outra aberração doutrinária nestes tempos modernos. O liberalismo foi ruim. A psicologia foi ruim. O ecumenismo foi ruim. O misticismo foi ruim. Nada é pior do que o movimento carismático porque ele tem um impacto muito extenso. Uma vez que este tipo de experiencialismo se estabelece, não existe nenhum tipo de heresia ou maldade que não entrará na igreja. Por isso, a teologia carismática se tornou o fogo estranho da nossa geração, e os cristãos evangélicos não devem flertar nem um pouco com ela. Eu acredito que este é o momento para a igreja verdadeira responder. Este é o momento para que as pessoas se firmem nos ombros dos reformadores em cada aspecto da sua teologia, a fim de serem fiéis à teologia reformada em toda a sua riqueza. Se nós afirmamos uma aliança aos reformadores, então nós deveríamos nos conduzir com o mesmo nível de coragem. Não se chame de um calvinista carismático. João Calvino rejeitaria isso. João Calvino rejeitou isso. Você terá que abrir mão da parte calvinista. Eu estou preocupado porque eu penso que estes amigos bons e fiéis a Deus poderiam fazer uma enorme diferença no que esta próxima geração não crê a respeito deste movimento, a fim de se posicionarem no que precisam se posicionar. Agora, você pode pensar que eu terminei, mas eu não terminei. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no último capítulo de 1 Timóteo. Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer e é o seguinte. Se eu não me posicionasse e se os outros homens não se posicionassem junto comigo, nós seríamos infiéis ao nosso chamado pastoral. Isso não é um bicho de estimação meu, isso não é uma questão pessoal minha. Isso faz parte da minha responsabilidade como pastor e eu serei responsabilizado perante Deus por isso. Conforme Paulo estava prestes a entregar a sua vida, como Conrad nos disse mais cedo, ele escreve a Timóteo. Ele está passando o bastão. Ele está passando o manto. Ele lembra Timóteo em 1 Timóteo 6 que foi uma luta. Foi uma luta. Um bom combate. É assim que ele chama a fé. Foi um bom combate. E então ele diz em 1 Timóteo 6:20: E tu, ó Timóteo, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Do que ele está falando? O que foi confiado a ele? Literalmente, guarde este tesouro. Qual é o tesouro? A revelação divina. A revelação divina. Guarde o que foi depositado em sua mente, a verdade divina, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Esta é a frase final na primeira epístola que ele escreve para Timóteo, conforme ele passa o bastão. A última palavra: guarde o tesouro da verdade, evite o mundanismo, os falatórios inúteis, os argumentos do falso conhecimento, que alguns, professando, se desviaram da fé. Esta é a responsabilidade fundamental do homem de Deus, ser o guardião do tesouro, proteger o tesouro durante o seu tempo e passar o bastão para os próximos tempos. Paulo está muito preocupado com Timóteo. Portanto, depois de escrever a Tito, que é a próxima após a última das cartas paulinas, ele escreve uma carta final para Timóteo, 2 Timóteo. Veja ela. Uma carta final. Ele está muito preocupado com Timóteo, muito preocupado. No versículo 6 ele diz: reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele foi ordenado ao ministério para pregar a palavra de Deus. Ele permitiu que isso caísse em desuso. Ele estava intimidado pelas pessoas na igreja que estavam trazendo dificuldades. Ele estava intimidado pela ameaça da perseguição fora da igreja, da intimidação de dentro e da intimidação de fora que estavam fazendo com que ele ficasse silencioso. Isso é covardia. No versículo 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este é o momento de medo para Paulo, porque ele passará o bastão para Timóteo e Timóteo parece estar fraco. O que ele está dizendo no versículo 6 é: não tenha vergonha da verdade. Não tenha vergonha de pregar e proclamar a verdade através do dom que é seu e que foi confirmado pela imposição de mãos dos presbíteros. Não seja um covarde. No versículo 8 ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Você está brincando? Você quer dizer que Timóteo, depois de todos aqueles anos com Paulo, depois de ver todo o triunfo do ministério de Paulo, poderia estar caindo e se tornando envergonhado do testemunho do Senhor e envergonhado de ser identificado com Paulo? Aparentemente, este é um momento temeroso, eu penso, na vida de Paulo. Ele está com medo por causa de Timóteo. Quão sério é isso? Versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiado a nós. Hoje eu entendo. Existem vários tipos de pessoas que seu ganha-pão é a sua habilidade de comunicação. Eles são legais, modernos, espertos e prendem a atenção do auditório. Mas a instrução de Paulo a Timóteo é para reter as sãs palavras e guardar a verdade como um tesouro. O ministério é um ato de guardar. Nós não apenas proclamamos a verdade, nós protegemos a verdade. O coração de Paulo está partido no final de sua vida. Ele diz a Timóteo no versículo 15: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Todos o abandonaram. Ele estava sozinho, incrível, exceto pela casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Todos abandonaram Paulo. O preço era muito alto. Paulo está no final de sua vida. Por favor, Timóteo, eu te entreguei o tesouro, guarda o tesouro, retém as sãs palavras. No capítulo 2, ele continua com o mesmo clamor: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Este é o tesouro, a verdade revelada que veio através do apóstolo Paulo, que ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Existem quatro gerações aqui: Paulo a Timóteo, aos homens fiéis e aos outros. Você está escalado. Agora, me entristece o tempo todo em ver estas quase igrejas que aparecem querendo se identificar de forma isolada de qualquer coisa do passado. Esta não é a igreja do seu avô. Esta não é a igreja de sua avó. Nós não temos um órgão. Venha do jeito que você está, tudo para criar um tipo de imagem que está completamente isolado da experiência de qualquer pessoa de uma igreja. Paulo diz: eu te dei a verdade, eu entrego para a próxima geração para que ela possa entregar para a próxima. Tudo tem a ver com ser fiel a fim de reter o que foi entregue a você. Não tem nada a ver com criatividade. E então ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. Igualmente o atleta. Ele passa por todas estas imagens: atleta, fazendeiro, soldado, mestre. No versículo 9, depois de dizer "lembra-te de Jesus Cristo", ele é o seu modelo de fidelidade, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Esta é a maior palavra para qualquer jovem ministro do apóstolo que está prestes a colocar a sua cabeça em um bloco, enquanto um machado brilhando ao sol separe sua cabeça do seu corpo. Ele estará com o Senhor e a próxima geração estará nas mãos de Timóteo. Eu penso nisso quando eu olho para o caráter e estilo de muitos desses homens que são pastores. Como que a próxima geração será se o que eles receberam está em suas mãos? O que o Timóteo deve fazer? Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Para apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí está. Reter uma doutrina sã, guardar o tesouro, manejar a verdade adequadamente, esse é o mandamento. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Faz muito estrago. Leva as pessoas para longe da verdade. Depois, no versículo 20, enquanto passamos por esses textos, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Eu posso ser um pouco rude por um minuto? Toda casa, nos tempos antigos, tinha esses tipos de vasos. Eles não tinham a vantagem de ter encanamento para trazer água e nem esgoto. Então eles tinham vasos de ouro e prata. Vasos de ouro e prata eram para coisas de honra, colocar comida dentro, servir comida em cima. Vasos de madeira e de barro eram de desonra. Tirava o lixo, servia como esgoto. O que você quer ser? Você quer ser um vaso de sujeira ou uma travessa de ouro? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes... Destes o quê? Como assim, destes? A influência de falatórios inúteis e profanos que afastam as pessoas de Deus e corrói como câncer. Se alguém a si mesmo se purificar destas influências de coisas não bíblicas, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tudo isso vai para o mesmo caminho, não é? O mesmo caminho. E nós ouvimos de Conrad tão bem hoje, fique com a Escritura. Mais embaixo, no capítulo 3:15, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E lembrem de que tudo o que você faz é, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E agora vem o mandamento: prega a palavra em todo o tempo, mesmo em um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você está pegando o tom disso tudo? Você sabe, desde o tempo em que eu era jovem, quando meu pai me deu a primeira Bíblia que eu usava para pregar, ele escreveu na frente dela: querido Johnny, pregue a palavra. E ele passou o manto para mim: pregue a palavra. Não levou muito tempo para eu descobrir que o mandamento de pregar a palavra tinha um contexto. E esse contexto acabamos de ver, e eu tinha um dever com Deus de ser fiel à palavra. E o que isso significa é ser fiel à sã doutrina, a guardar o tesouro que foi dado a mim. Paulo termina sua vida lembrando a Timóteo de novo: combati o bom combate. Aqui ele diz de novo: foi um combate. Completei a carreira, guardei a fé. A fé, o corpo da verdade que constitui a fé cristã. E vou pegar minha recompensa. Não foi fácil para ele. Todos que estavam na Ásia abandonaram-no. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Imagine tudo o que ele tinha feito e ele está sozinho e está se sentindo só. Tem só a Lucas com ele e ele pede por Marcos para fazer companhia a ele, por uma capa e alguns pergaminhos. Na minha primeira defesa, versículo 16, ninguém foi a meu favor. Ele disse: antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai ser assim. Você sabe, rodeado por pessoas maravilhosas. Eu sou muito abençoado. Eu não posso dizer como Paulo: todos me abandonaram. Eu sou abençoado. Nem todo mundo me abandonou. Mas nós que nos posicionamos em assuntos como esse, sabemos o que é ser odiado e falsamente acusado e atacado e assaltado. E no final do dia, nós simplesmente dizemos: Senhor, me dê força. Você vai precisar fazer isso. Você pode se achar isolado em uma situação tentando se posicionar nesse assunto. O Senhor irá lhe fortalecer e ele lhe dará uma recompensa pela sua fidelidade. Que carta do coração que Paulo escreveu para Timóteo! Se você se perguntar como Timóteo respondeu, a resposta está no final do livro de Hebreus, quando o autor de Hebreus escreve o seguinte, Hebreus 13, 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. De onde ele saiu? Da prisão. Timóteo estava na prisão. Ele foi posto em liberdade. Timóteo tinha deixado seu dom quieto para evitar isso. Ele foi covarde quando Paulo escreveu. Isso era o que ele queria ter certeza que nunca aconteceria. Ele recebeu a carta, e eu acho que a carta apertou o coração dele de tal modo que ele se tornou corajoso e foi para a prisão. Mas ele foi posto em liberdade. Só uma simples palavra: eu fico feliz que está escrito ali, muito feliz que está escrito ali. A carta de Paulo mudou o rumo da vida de Timóteo. E pode fazer a mesma coisa com você, com todos nós. Que nós possamos guardar o tesouro, reter as palavras sãs, estudar para nos mostrar aprovados diante de Deus, trabalhadores não precisam ficar envergonhados, corretamente dividindo a palavra e, depois de termos feito isso, que nós possamos pregar a palavra com fidelidade. E se ninguém se levantar junto conosco, que assim seja. O Senhor não vai nos desamparar. Pai, nós te agradecemos pelo tempo juntos que tivemos nesses dias. Tem sido mais do que uma bênção. Sentimos como se estivéssemos no monte. Chegamos perto da glória, e deve ser nossos sentimentos, nossa atitude, porque Temos estado atentamente focados no Senhor e na Tua palavra, que é onde a Tua glória reside. Porque é na Tua palavra onde Tu és revelado como Todo-Poderoso. Obrigado pela comunhão que temos desfrutado. Obrigado pelas amizades novas que fizemos. E, Senhor, nós nos comprometemos em Te oferecer nosso serviço nesta conferência, a levantar diante de Ti nossas mentes e corações e a estarmos preparados para um novo nível de utilidade para Ti, que da nossa própria forma, pequena, indivíduo por indivíduo, cortaremos essa onda que traz desonra a Ti. Deus, nosso Pai, Cristo, nosso Salvador e abençoado Espírito Santo, nossa força, nosso auxílio, tudo isso é para a Tua glória, a Tua honra, tudo isso. E nós Te oferecemos humildemente, sabendo que o melhor que podemos dar é bem menor do que o Senhor é digno de receber. Todas as nossas palavras, nossos pensamentos, todas as nossas ideias, todos os nossos esforços como palestrantes ou ouvintes, tudo o que trouxemos aqui, fizemos para Te dar glória. Que isso seja só o começo das vidas que estão comprometidas com isso para a Tua glória. Que nós possamos sentir a dor quando o Senhor for desonrado. E que o Senhor possa nos usar como instrumentos para tirar as pessoas do inferno e ajudar aos outros crentes a escapar do engano desnecessário. Nós Te oferecemos essa semana enquanto a verdade tomou conta deste lugar para o mundo inteiro. Leva essa verdade para onde quiseres. Use-a como o Senhor deseja, e é só isso que podemos pedir. E nós nos regozijamos e descansamos com o que o Senhor fizer com o que colocamos em Teu altar. Seja glorificado, ó Senhor, nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.